vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Ai, ai, ai.
Ih, tá xoxo hoje, é, William?
Não, xoxo não, Selma. Eu tô aqui pensando com meus botões. É que a minha tia foi lá em casa esse fim de semana pra visitar a família e levou como sobremesa um creme de cupuaçu pra ninguém botar defeito. Eu comi aos montes e até agora tô sentindo aquele gostinho na boca.
Legal, viu, William? É isso aí. Parabéns. Faz inveja mesmo. Pode fazer. Eu tenho certeza que você nem lembrou de mim, né?
Olha, eu lembrei sim, Selminha. Mas é que tava tão bom, mas tão bom que eu fui comendo um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Quando me dei conta, eu já tinha comido tudo.
Ah, tá. Tudo bem. Tudo bem. Ó, você tá até perdoado. Mas só porque eu sei que tudo que é feito com cupuaçu é gostoso demais, gostoso mesmo. É uma pena que o plantio de cupuaçu, uma das frutas nativas mais importantes da Amazônia, está sofrendo uma crise, William, hoje no mercado. E se ninguém ligar para isso, vai ficar cada vez mais difícil comer esse creme e outras delícias feitas com o cupuaçu.
Como é que é, Selma? Cupuaçu é bom demais para ter crise no mercado? Agora eu fiquei curioso, hein? Vamos logo começar o programa para entender direitinho essa história. Seja bem-vindo, amigo e amiga do Prosa Rural. Bom saber que você está em nossa sintonia. Chegue mais perto do rádio, aumente o volume e chame a família toda para ouvir o programa, porque hoje o assunto é muito importante, hein? Onde já se viu crise de cupuaçu?
É, William, a coisa é importante. A crise vivida hoje no mercado exige repensar toda a cadeia produtiva do cupuaçu, o que inevitavelmente leva o produtor a adotar novas práticas em seu sistema de produção. Ó, geralmente, quem cultiva cupuaçu sofre com doenças, como a vassoura de bruxa, e com pragas, como a broca do fruto.
Isso, Selma, o negócio é sério mesmo, hein?
É?
Bem, eu só fico mais sossegado porque sei que, como a Embrapa não dorme num ponto, já deve saber o que o produtor tem que fazer para evitar que a vassoura de bruxa e a broca do fruto acabem com os plantios de cupuaçu.
É isso mesmo, William. A Embrapa recomenda a adoção de boas práticas agrícolas, porque ela acredita que é preciso trabalhar para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável do ponto de vista técnico, ambiental, social e econômico. Com a produção de um alimento seguro e com melhor qualidade, o produtor precisa saber o que são as BPAs e qual a importância e as vantagens da adoção delas para a cadeia produtiva do cupuaçu.
E eu tenho certeza que isso passa pela utilização de materiais resistentes e vários cuidados que fazem a diferença no plantio e causam um impacto positivo na produtividade, seja no plantio de cupuaçu, de abacaxi ou de mandioca, não é mesmo?
Com certeza. E é por isso que a equipe da Embrapa Amazônia Ocidental, que fica lá em Manaus, vai nos ajudar a entender melhor essa história toda e orientar o produtor. A pesquisadora Ana Pamplona e a técnica Mirilete Santos vão conversar com a gente sobre tudo isso. Chega mais, gente! Vamos ouvir primeiro a Mirilete. Ela vai nos dizer por que é importante adotar as boas práticas agrícolas para a cultura do cupuaçu.
Um dedo de prosa.
Boas práticas agrícolas.
É um conjunto de procedimentos e técnicas que deve ser adotado por todos os produtores, independente do tamanho dele, do porte desse produtor. Pode ser um produtor pequeno, pode ser um produtor médio ou um grande produtor. Adotando as boas práticas, ele vai ter um produto mais seguro. O que seria um produto seguro? Seria um produto livre de resíduo, tanto físico, quanto químico, quanto biológico. E com isso, ele vai ter um produto mais competitivo no mercado. A importância é enorme. Aliás, aliás, é fundamental que todo e qualquer produtor de cupuaçu adote as boas práticas agrícolas para a cultura. Porque se o produtor do cupuaçu adotar as boas práticas agrícolas para a cultura, ele vai ter a garantia de ter o produto seguro e o consumidor final vai ter a garantia de ter um produto saudável, livre de qualquer resíduo, livre de qualquer contaminante, tanto contaminante físico, biológico ou químico. E aí ele vai ganhar um dinheirinho melhor, porque o consumidor, sabendo que ele adota as boas práticas, sabendo que esse produtor vai estar oferecendo um produto seguro, um produto livre de contaminantes, ele vai comprar desse produtor que está com esse produto que é o melhor, que tem uma qualidade melhor, um padrão de qualidade melhor. E com isso tu ganha todo mundo. Ganha quem está consumindo e ganha quem está vendendo.
Mirilete, quais são as formas de propagação do cupuaçuzeiro?
O cupuaçu pode ser propagado de duas maneiras, por meio de sementes e por meio de propagação vegetativa. A propagação por sementes, ela é utilizada para a produção de mudas de pé franco e para a formação de porta-enxerto. A propagação vegetativa é aquela muda que é feita via processo de enxertia, onde você vai obter uma muda de boa qualidade, uma muda com alto padrão e uma muda que você tem garantia, já que é uma muda selecionada, que você vai ter uma garantia de alta produtividade.
Agora me diga, por que é importante a utilização de mudas de boa qualidade na implantação do pomar de cupuaçuzeiro?
Bom, a qualidade da muda é o item muito importante na hora de você implantar o seu pomar de cupuaçuzeiro. Porque se você trabalha com uma muda de boa qualidade, uma muda que eu tenho garantia que está livre, isenta de praga, de doença, eu vou ter um pomar também livre de praga e livre de doença. Com isso, eu vou ter um pomar altamente produtivo. Bom, aí o produtor pergunta, onde é que eu consigo essas mudas? Hoje em dia, você tem que procurar o Ministério da Agricultura, procurar lá junto ao Ministério a lista de viveiros credenciados.
E qual é a principal doença da cultura do cupuaçuzeiro?
A vassoura de bruxa, doença causada por um fungo, Crinipelis perniciosa, que ataca mudas e plantas adultas. Nas mudas afetadas, ocorre engrossamento do caule, acompanhado de brotação de gemas laterais, que secam e a muda morre. No campo, os lançamentos infectados são mais grossos do que os sadios, com entrenós curtos e intensa brotação das gemas laterais, denominadas de vassoura verde, que posteriormente seca e morre. Flores e frutos também são atacados. Os frutos jovens secam e morrem sem desenvolver-se. Nos frutos desenvolvidos aparecem manchas escuras na casca, que corresponde à região de apodrecimento da polpa.
E quais são as boas práticas agrícolas que os produtores devem adotar para o controle da vassoura de bruxa?
Podar ramos e retirar frutos com sintoma da vassoura de bruxa, cobrir bem com terra ou queimar os ramos podados e frutos com sintoma da vassoura de bruxa, evitando que o fungo frutifique, quebrando seu ciclo e reduzindo a sua multiplicação no plantio. Fazer verificação de 2 em 2 meses, eliminando todas as vassouras de bruxa, fazer adubação e, principalmente, sugerir aos produtores vizinhos que também façam o uso das boas práticas agrícolas.
Obrigado, Mirilete. Agora, a pesquisadora Ana Pamplona vai nos explicar melhor o que é a broca do fruto, a principal praga da cultura do cupuaçu. Todo mundo atento, hein?
É o ataque de um besouro aos frutos de cupuaçu. Ele faz a postura, ele coloca os ovinhos no interior da casca do fruto, quando o fruto está bem novo. Esses ovos vão eclodir, as larvas se desenvolvem no interior do fruto, danificando completamente, inviabilizando este fruto para a comercialização.
E como o produtor pode saber se o seu plantio está infestado por essa praga?
Quando o fruto apresenta furos, começam a cair com furos e, ao ser partidos, há um dano, uma podridão interna que segue no sentido das sementes. E abrindo, observando direito essas sementes, você vai encontrar pequenas larvas brancas.
Nossa, essa broca é mesmo danada, hein? Ana, e o que o produtor tem que fazer quando o seu plantio já está infestado pela broca?
Constatado que existe a broca, que existe os frutos que estão caindo com furos e que, ao serem partidos, tem esse apodrecimento e as larvas no interior, tem os bichinhos brancos no interior do fruto, ele deve colher todos esses frutos e eliminá-los. Como é que ele vai eliminar? Fazendo uma vala grande, de mais ou menos 50 a 70 centímetros de profundidade, em parte, e enterra esses frutos. não é uma solução, mas pelo menos a simples retirada deste material da área com esse procedimento de enterrar já diminui bastante a infestação. Outra coisa, nunca jogar os frutos no rio, porque a larva está no interior do fruto e será levada para áreas muito distantes e vai infestar novas áreas.
E o que fazer para evitar a bronca do cupuaçu?
Ao final de cada safra, ele deve limpar toda a área, não deixar frutos nem presos nas árvores e nem no solo. Limpar tudo. Esse simples limpar já vai garantir e muito um saneamento da área.
Obrigado, Ana Pamplona.
Pitacos da Hora.
Olá, eu sou Jorge Macau e consegui para você a receita de um drink gelado de cupuaçu. Que tal, hein? O cupuaçu é uma das frutas preferidas da Amazônia. Caiu no gosto popular do Brasil e já conquista o paladar de outros países. Sua polpa serve para preparar inúmeras receitas de sucos, doces, compotas, bolos, tortas, licores, geleias, sorvetes, picolés, cremes, biscoito, pudim e até pizza, tamanha sua versatilidade. Anote os ingredientes. 400 gramas de polpa de cupuaçu, 400 ml de leite gelado, uma lata de leite condensado e cubos de gelo. Quer coisa mais simples? Modo de preparo. Preparar esse drink é muito fácil e rápido. Em um liquidificador, bata por mais ou menos 5 minutos o leite gelado, a polpa de cupuaçu e o leite condensado, até ficar numa consistência cremosa e está pronto. Sirva com cubos de gelo. Este drink é ideal para um dia de calor ou mesmo para acompanhar um jantar refinado. O sabor do cupuaçu dá um toque exótico, todo especial. Se preferir algo mais ousado, experimente acrescentar meia xícara de cachaça ou vodka de sua preferência e uma colher de sopa de mel.
Na prosa de hoje, a técnica Mirilete Santos e a pesquisadora Ana Pamplona falaram sobre as BPAs com a cultura do cupuaçuzeiro. E nós agradecemos a participação das duas. Valeu demais!
Valeu mesmo! E se você que está ouvindo o programa de hoje quiser entrar em contato com a equipe da Embrapa Amazônia Ocidental para obter mais informações, basta telefonar. Anote aí o telefone. DDD 92, telefone 3303-7800.
Ah, vai de novo, hein? 92 é o DDD, telefone 3303-7800.
E o nosso 0800, você já sabe.
0800-646-1160. E a gente não pode encerrar essa prosa sem antes ouvir o que os nossos colegas do Serviço Florestal Brasileiro prepararam pra gente, não é isso mesmo?
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
No oeste do Pará, na Floresta Nacional do Tapajós, o Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro desenvolve uma pesquisa para conhecer a resistência de madeiras amazônicas aos fungos e cupins. O estudo começou na década de 80 com 120 espécies. E acredite, tem madeiras que ainda estão lá resistindo bravamente ao sol, à chuva e ao vento há quase 30 anos. Entre as espécies que passaram mais um ano por esse teste estão a preciosa, jataipeba, cumaru, louro-canela, angelim vermelho e maçaranduba. As informações geradas pelo estudo podem ser úteis para ajudar no uso mais eficiente e racional de madeiras, conforme suas características e sua durabilidade natural. Conhecer as madeiras da Amazônia é uma forma de usar melhor esse recurso.
É isso aí, pessoal. Continue ligado no Prosa e não perca o nosso próximo encontro.
Até breve.
Um abraço.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Adriana Ribeiro. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.